Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. É muito bom ver vocês. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João. O Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler de 1 a 8. Você está vendo um pequeno cenário aqui na frente, vai fazer parte. E eu gostaria de ter, durante a mensagem, eu vou precisar de 3 voluntários para fazer parte desse nosso texto aí, dessa mensagem. Então, se de repente, quando eu pedir alguém, você tiver vontade de vir, pode ser um homem, pode ser uma mulher, fique à vontade, mas se tiver candidatos, serão bem-vindos. É só para vir aqui, fazer alguma coisinha, depois você volta para o seu lugar. Só que aquele que vier nessa mesa aqui vai ter um plus em relação aos outros participantes. João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Todo mundo achou? A gente não tem o texto aqui. É para você olhar aí no seu celular, na sua Bíblia. Mas vai ter, parece que vai ter. Mas eu queria que você olhasse aí também na sua Bíblia. E quem sabe aí durante a mensagem você também riscar, sublinhar, que quando você ler uma próxima vez você vai lembrar de alguns pontos. Então João 12, de 1 a 8, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Um pouquinho de contexto aí. Tinha uma casa que Jesus gostava de estar e de passar. Era uma casa assim que ele tinha prazer de ficar quando ele ia para Jerusalém. E essa casa era a casa de Lázaro, Marta e Maria. Sabe aquela casa gostosa de você ir, que você se sente bem? Você pode assim tirar o sapato, ficar à vontade. Posso tirar um cochilo? A dona da casa ou o dono da casa fala: pode. Onde você se sente à vontade, se sente bem, onde você pode comer, pode chegar de surpresa. A sua casa seria uma casa que Jesus assim teria esse prazer de passar uma noite, passar uma tarde, passar 2 dias. Ali em Betânia, ele tinha 3 amigos, 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E mais de uma vez a gente vê Jesus, então, passando por ali. E era a casa que ele se sentia bem e tinha esse aconchego. Essa casa, essa cidade de Betânia, ficava a 3 quilômetros em média de Jerusalém, bem pertinho. 15 estádios, você vai ler isso em João. E cada estádio equivale a 185 metros. Então, dá praticamente 3 quilômetros. E aqui o texto nos fala de que Jesus foi recebido, passou ali para uma ceia. Para uma ceia, ali nessa família. 3 quilômetros mais adiante em Jerusalém, sabe o que estava acontecendo? A liderança estava tramando para matar Jesus, a traição. Naquela casa, uma ceia para o Senhor Jesus, uma recepção gostosa. E ali, 3 quilômetros mais distante, uma trama dos líderes eclesiásticos, da liderança judaica, tentando ver como eles iam fazer para matar Jesus. João 11, 57, um versículo antes do que a gente começou a ler, que é o final do capítulo 11, nos diz que as autoridades haviam dito, se vocês descobrirem esse Jesus, nos avisem, denunciem, porque a gente quer saber onde ele está, porque a gente quer tirar a vida dele. E os três amigos, em vez de denunciar Jesus, estão recebendo Jesus. Esses três amigos, eles não tinham nenhum coração contra o Senhor Jesus, muito pelo contrário, de recebê-lo e de amá-lo. O texto de Marcos, paralelo a essa história, ela nos fala que essa ceia, isso aconteceu na casa de Simão. A gente não sabe quem é Simão, se era o pai de Lázaro, Marta e Maria, se era o marido de Marta, ou se era um amigo, enfim. Mas estava acontecendo essa ceia com Jesus e os seus discípulos, e esses três tão, tão amados e queridos que estavam ali recepcionando o Senhor Jesus. 6 dias antes da Páscoa, isso está acontecendo. Provavelmente, então, no sábado, porque o texto continua dizendo que no dia seguinte, Jesus entrou em Jerusalém. Ele deve ter passado a noite, lá depois da ceia, na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E a entrada em Jerusalém, vocês sabem, ele entrou num jumentinho. O povo, a multidão, pegou ramos de palmeira e aclamou, Hosana, que significa salve-nos. Bendito que vem em nome do Senhor. E foi então essa entrada em Jerusalém que até hoje a gente chama como Domingo de Ramos. Né? Então nós estamos aí pertinho dessa entrega do Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas ali está um momento de comunhão, de alegria, de uma recepção tão gostosa que Jesus e seus discípulos recebem. E eu queria focar, porque eu creio que o evangelista aqui, a palavra de Deus, ela centraliza esses versículos na pessoa de Jesus, mas com três personagens, quatro, na verdade, que entram em cena nessa casa e ao redor dessa mesa onde estão todos sentados. Lázaro, Marta, Maria, e aí tem um dos discípulos, Judas, que também dá o seu piteco aí, durante esse momento. Eu queria então começar com Lázaro. E Lázaro, eu chamei ele de um amigo verdadeiro. O que tinha acontecido com Lázaro? Ele tinha morrido. Ele tinha ficado quantos dias? 4, cheirando mal. Agora você imagina Jesus chegando, sentando, e o texto nos diz que Lázaro estava sentado à mesa. Como é que Lázaro estava olhando para Jesus? Jesus, até talvez em silêncio, esse aí me tirou da morte, esse aí me deu vida, eu revivi, eu estava morto, nem sabia que eu estava morto, no sentido que ele não tinha nem poder para decidir e voltar à vida. Imagina a gratidão do coração de Lázaro olhando para Jesus, aquele que pouco tempo atrás tinha gritado, Lázaro, sai para fora! E Lázaro estava ali inteiro, sentado à mesa. A gente não tem a conversa, mas eu tento imaginar Lázaro assim, eu quero ouvir mais desse meu amigo que eu já conheci, mas o que ele fez por mim, o poder dele, eu penso que ali Lázaro tá bebendo, está ouvindo o que Jesus está falando, talvez perguntando coisas, e Jesus me fala de novo, como é que foi isso aí? Eu estava assim mesmo, desse jeito? E Lázaro é essa imagem daquele que recebeu uma nova vida. É aquele que ressuscitou dos mortos, como nos fala Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que ele nos amou, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Lázaro, aquele que experimentou a morte, e agora, em novidade de vida, ele está sentado à mesa. E a figura que eu quero que você tenha de Lázaro é essa mesa. E eu quero convidar alguém, se alguém quer sentar aqui, imaginando que Jesus está aqui na frente, você vai ficar sentado aqui uns minutinhos, para que as pessoas tenham em mente um Lázaro que está à mesa, desejando comunhão com o Senhor Jesus. Alguém se habilita? Você vai poder provar desse pão que a Helena fez. Ô, Anderson! Maravilha. Você vai ser o cobaia de um pão que a Helena fez pela primeira vez. É um pão sem fermento, mas nós já experimentamos, é delicioso. Falta um recheio, alguma coisa, mas... E esse suco também é de verdade, é de uva, tá? Você vai poder aí tomar um pouquinho de suco de uva, beliscar aí um pedaço do pão. E tá aqui, então, o Anderson, que recebeu uma nova vida também como Lázaro. E Lázaro está aqui nessa mesa, junto com o seu Jesus, e transformado, liberto da morte, ao lado daquele que um pouquinho antes se apresentou como eu sou a ressurreição e a vida. E Lázaro tinha experimentado isso. Tinha experimentado o Jesus que é vida. O Jesus que ressuscita. E ele está ali. E essa mesa, ela, na Bíblia, a refeição, a mesa, é comunhão. Quando você olha para a igreja de Laodiceia, lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse, uma igreja que só tinha cara de igreja, mas o coração das pessoas daquela igreja estavam... Esse coração das pessoas estava longe de Deus. E Deus manda uma carta para eles dizendo, olha, vocês são tão distantes de mim que eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E mais adiante, Jesus, com pena dessas pessoas que são a igreja, mas estavam tão mortos, ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha só o desejo do Deus Salvador. Ele quer cear com você. Ele quer que você ceie com ele. Esse é o desejo de Deus. Ele quer que nós tenhamos comunhão com ele. Mas eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso abrir a porta do meu coração e dizer, eu quero esse Jesus. Eu quero essa novidade de vida. Eu quero ser transformado. Eu quero ser perdoado e liberto. Porque o convite de Deus continua sendo que nós tenhamos comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, o qual nos chamou para essa comunhão com o seu Filho. E eu queria então pensar nesse Lázaro, nessa comunhão que ele está tendo com Jesus, e pensar em três coisas que, creio eu, que é esperado de Deus para alguém que deseja um relacionamento íntimo com ele. Primeira coisa é ouvir Jesus. Você tem ouvido Jesus diariamente? Eu quero insistir porque a voz de Deus, a Bíblia diz que é alimento. A palavra dele nos sustenta. Então, a gente tem insistido, mas eu queria que esse grupinho que está aqui vivesse essa realidade, porque ouvir Deus não pode ser uma coisa de quando eu tenho tempo. Mas tome o tempo para ouvir, porque é somente as palavras dele que trazem vida, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tudo vai passar, a palavra dele não vai. Então, que a palavra de Deus, assim como imagino Lázaro esperando assim para beber cada palavra de Jesus, que seja assim para você também, que a palavra de Deus seja esse alimento, não despreze esse alimento, busque as coisas lá do alto, pense nas coisas do alto. E quando estou pensando em se alimentar, não estou pensando só apenas em separar 5 minutos por dia para ler essa palavra, mas essa palavra precisa ser meditada. Ou seja, é um pensar conforme a Bíblia. E você, para pensar nas coisas do alto, eu preciso tê-las em algum lugar, na minha mente e no meu coração. Porque assim eu vou olhar como a Bíblia espera que eu olhe. Eu vou pensar. Eu vou fazer, eu vou falar. Por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, leia. Leia no metrô, leia no ônibus, leia quando você está acordando, leia quando você está, de repente, de vez em quando eu ponho o celular com áudio enquanto estou, sei lá, comendo, ou escovando os dentes, ou fazendo a barba. Deixa ali o áudio e preste atenção, você está aproveitando cada minuto para estar se enchendo da palavra que traz vida. Isso o Espírito Santo vai te lembrar. Puxa, eu li aquilo lá e você guarda e você vive, você medita. Então, eu quero insistir, ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, não brinque nessa nova semana de, ah, eu leio uma vez por semana, mas não consigo, não tenho vontade. É questão de vida ou morte. Ouvir a palavra do Senhor e considerá-la é uma questão essencial. A segunda coisa que me vem à mente num relacionamento como o de Lázaro, tá tudo bem aí? Pode provar o pão, viu? Pode dar gostinho para eles, eles não vão ter, só você. Mas fica à vontade, o suco está bom também. É verdade mesmo, pode tirar a máscara aí e degustar. E não pode levar para a Roseli. Você quer, Roseli? Não pode, você não pode, tá bom. Outra coisa é falar com Jesus. Você tem falado com Ele? De vez em quando eu ouço pessoas que eu pergunto assim, você está lendo a Bíblia? Não, mas eu estou orando bastante. Então é um monólogo. Relacionamento não pode ser um caminho apenas. Onde eu falo, oro, ótimo. Mas se você não consegue, não ouve o Senhor Jesus, você vai orar coisas a respeito, provavelmente centradas em você. E não centradas naquele que dá a vida. Então, invista em orar. Invista em orar. Eu tenho desejado, eu tenho percebido que é uma luta a oração na minha vida, mas desde o ano passado eu tenho estabelecido um desafio aí de orar mais tempo, todo dia. A minha meta é orar uma hora por dia. Tem dia que não dá, e aí eu acumulo, aí eu me forço, aí no dia seguinte eu tenho que orar para que todo dia sejam 60 minutos que eu reserve para conversar com Deus, para falar com Ele. E eu preciso entender a importância para que seja uma prioridade. Senão, eu garanto que assim como acontece comigo, tantas outras coisas vão aparecer que lá no finalzinho do dia, ah, puxa, agora estou cansado, deixa para amanhã, e deixa para amanhã, e deixa para amanhã, e o nosso Deus que a gente diz que ama tanto, fica para amanhã e vai ficando para amanhã. Então, ouvir Deus e falar com Deus é essa forma que Deus nos deu para que a gente estabeleça um relacionamento com Ele. E, novamente, oração também não é apenas um momento, porque a Bíblia fala, orai sem cessar. Como é que eu faço isso? Esse constante pensamento. Você está aí sentado e fala, Deus, fala comigo, abençoa quem está falando, que as coisas funcionem, que quem está em casa, você está pensando, você está orando pelo teu filho que está lá em cima, de repente, você não está desconectado do que está acontecendo, mas você está entregando as coisas para Deus. Então é possível a gente trabalhar e viver o nosso dia a dia em espírito de oração, e entregando a Deus, e Deus nessa reunião me dá sabedoria, eu quero que nesse momento Cristo apareça através da minha vida, ou me guarda, oh, puxa, tem duas pessoas que estão vindo aqui, eu estou com medo. E você está vivendo em companhia do Senhor. Isso é se orar sem cessar, isso é meditar nas coisas de Deus. E a terceira e última coisa, aproveita porque está acabando essa parte do Lázaro, hein, Anderson? Uma vida santa. E por que a gente colocou um pão aqui sem fermento? Tá bom mesmo esse pãozinho? Tá, né? A gente ia trazer tahine aqui, né, Helena? Esquecemos tahine. Conhece tahine? Tahine é bom, viu? Você conhece, né? Não? Tahine, anota aí. É um negócio assim, faz muito bem para a saúde. E é o gergelim moído, certo, Helena? É o gergelim moído e fica um negócio assim maravilhoso. Substitui a manteiga, substitui outras gorduras aí e é muito bom. Vida santa. O pão sem fermento na Bíblia, ele representa uma vida sem pecado. Sem a maldade. Olha o que diz Coríntios 58:8. Não, 1 Coríntios 58, imagina, não existe. Está errado aqui, tá, gente? Deve ser 5:8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É assim que Deus quer que a gente viva com Ele. Sem o fermento da maldade. Sem o fermento da malícia, mas a sinceridade e a verdade. Vamos deixar o Anderson terminar. Pode levar o pãozinho lá para o pote. Pode levar um guardanapo. Fica à vontade. Ele foi aprovado? Foi um bom Lázaro? Então vamos lá. O que a gente lembra de Lázaro e essa mesa? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Segunda coisa, orar. Falar com Deus. E a terceira, lembra do pão? Uma vida santa, uma vida pura. Tudo bem? Lázaro, as três coisas? Relacionamento durante essa semana com a palavra de Deus, na oração e com uma vida correta, justa, pura diante de Deus. Segundo personagem, Marta, uma serva desprendida. Eu tenho aqui uma bandeja que vai ser o nosso símbolo aí para esse garçom ou para essa serva. Quem consegue, quem quer vir aqui segurar essa bandeja assim? Aqui tem um caderninho para anotar os pedidos dos clientes. E o Anderson foi embora, podia ter deixado, né? Fazer a sua listinha e quem sabe chegava. E com uma toalhinha aqui no... A pessoa pode ficar aqui em pé também um momentinho aí, só para a gente gravar. Quem gostaria de ser a Marta ou o Marto? Não tem problema também, né? Vem, Bárbara. Vamos ver se a Bárbara tem jeito de serva. Então, segura aqui. Põe isso aqui no braço. Pronto. A caneta, tem até caneta. Bom, você imagina a caneta aí, né? O texto nos fala que Marta servia. Marta servia. Vocês se lembram da Marta, como ela servia um pouquinho antes? Irritada, inquieta. Você está tranquila, né? É que ninguém pediu nada ainda, né? Você se lembra da inquietação de Marta? Falando para Jesus, chama Maria, que ela está aí de boa, aí nos teus pés ouvindo. Ela estava agitada, estava completamente transtornada, porque ela estava com o foco dela apenas no trabalho. Aqui, a gente vê uma Marta servindo com foco no Senhor Jesus. Aqui ela está assim, tranquila, serena, porque o texto não nos fala, mas ela servia. E ela estava de boa e Lázaro estava sentado. A gente vai ver Maria que também não estava ajudando, mas ela estava sem nenhuma agitação, sem nenhuma inquietude, provavelmente alegre, recepcionando o Salvador, aquele que tinha trazido a vida ao irmão dela que ela tanto amava. E ela estava entendendo que servir era um privilégio, não era um trabalho, não era um fardo, mas era uma oportunidade de servir aquele que tinha dado a vida para ela. João 11, 40, olha só o que Jesus disse para ela, depois nesse evento aí da ressurreição de Lázaro. Jesus tinha dito para ela, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. E ela viu a glória de Deus quando Lázaro foi ressurreto. Ela viu essa glória e isso a transformou, atingindo e influenciando o seu serviço, porque agora ela está de forma diferente do que ela estava antes. Porque ela teve um encontro com o próprio Senhor Jesus. E aí ela então conseguiu entender, não, é Ele que precisa ser servido. Porque o serviço não depende dos teus recursos, da sua boa vontade apenas, é claro que isso é importante, mas depende de eu entender quem é o Senhor Jesus, quem é esse Mestre, quem é esse Senhor. E aí, quando eu entendo quem ele é, eu vou dizer, eu vou ser o primeiro e vou querer ali ficar do lado dele servindo. Sabe aquelas pessoas que, de repente, aparecem aí na nossa vida, que são importantes? Lá eu trabalhei quase 10 anos lá na TV Cultura e, de vez em quando, vinham uns personagens lá, que, né, importantes, vamos dizer assim, do nosso país. Então, quem estava na limpeza, a minha área era de serviços, então a gente queria sempre dar um jeitinho de ficar ali perto para ver a pessoa passando, né? Pessoas importantes. Então, imagine isso. Quando eu sei quem é o Senhor Jesus e que Ele está aqui, através do Espírito de Deus, eu vou querer estar perto, porque eu entendi quem Ele é. Eu entendi quem é o Senhor. Não é qualquer um. É o próprio Deus, é o Criador, é o Salvador. Então, aquele serviço que eu tenho o prazer de estar ali servindo o próximo. O serviço ao Senhor nasce de eu ter visto o próprio Jesus. E só consegue servir dessa forma, assim, tranquila e desimpedida, aquele que teve um encontro pessoal com Ele. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que sabem, não há outro Senhor que eu possa servir. E Marta, ela estava então, nesse momento, preparada para entender o que Jesus ia falar, alguns versículos depois, em João 12, versículo 26. Ouça só o que diz o versículo 26. Jesus dizendo, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Vou repetir o que Jesus disse um pouquinho para frente. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Então o servo, ele segue o Senhor Jesus. Onde está Jesus, o servo vai atrás para servi-lo. Servir é uma característica de quem segue Jesus. Você tem servido? E eu quero, olhando para a Bárbara, cansou aí ou está tudo bem? Está tudo bem? Alguém pode fazer algum pedido aí, se quiser uma água aí, um gelo, ela anota aí, não sei se vai entregar, né? Mas três características de um servo, de uma serva. Humildade. O foco não é a Bárbara. O foco é o Senhor Jesus. Quem já foi no restaurante e ficou levantando a mão para o garçom assim, 4, 5 vezes para pedir mais uma água e o garçom não olhava para você? Fala para mim, quem já viveu isso aí? Né? Todo mundo já viveu alguma vez isso. Né? Por quê? Qual é a expectativa dessa pessoa que foi colocada ali para servir? Que ele olhe para a pessoa que está ali. Né? Que olhe para você que foi naquele lugar, naquele restaurante, e que essa pessoa, então, vamos dizer assim, seja humilde no sentido de que o foco não está mais no que ela está precisando naquele momento, mas aquele que veio ali está necessitado. E o Senhor Jesus deu exemplo dessa humildade, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele nos deixou exemplo de humildade. E depois ele foi exaltado. Então nós precisamos primeiro servir com humildade. E depois, em tempo oportuno, Deus nos exaltará. E aquele que serve, ele não vai escolher o serviço. Porque todo serviço para o Senhor vai ser lindo e maravilhoso. Porque se o foco for eu, aí eu vou escolher. Ah não, esse negócio de varrer, não, isso aí é muito, muito simples, preciso me catar papel no chão, não, isso deixa para quem acabou de se converter, eu já tenho 10 anos de convertido, né? E aí na nossa cabeça a gente começa a fazer listas de coisas que são mais dignas ou menos dignas. Por quê? Porque a gente está olhando para a gente. Mas quando eu olho para o Senhor Jesus, qualquer coisa que eu veja e que eu possa, dessa forma, glorificá-lo e amar pessoas e ser útil, está valendo. E Marta estava ali, olha, tinha um Judas nessa turma toda que ela devia servir também. Ah não, esse aqui não, porque eu estou ouvindo uns papos aí de que esse daí está num caminho mau. Não, não. Serve o Senhor Jesus, serve os discípulos. Sabe, provavelmente ela tinha, conhecendo já os discípulos, tinha aqueles que ela poderia dizer, esses daqui são chegados, esses aqui são legais, mas esses daí não, esses daqui eu não gosto muito não. Não, não tem isso. É um olhar para o momento com foco no Senhor Jesus e eu quero então me esvaziar, estou seguindo, sendo útil. Se Jesus levantasse a mão, ela já estava ali do lado. Né? Olha, você pode trazer mais um pãozinho aí sem fermento? Claro, pois não. Segunda característica dessa serva, atenção e disposição. Os olhos de quem serve estão nas pessoas. Não são as necessidades primeiro, são as pessoas. As pessoas que têm necessidades. Porque às vezes a gente pode olhar para as coisas apenas, mas Deus quer que a gente olhe e se interesse por pessoas e a gente vai descobrir então as necessidades que estão aí por trás disso tudo. Que tipo de serviço eu posso fazer? E a minha resposta é todo. Apenas se interesse por pessoas. Eu gosto de um livro que chama A Treliça e a Videira. E alguns aqui conhecem. E uma das coisas que nesse livro é sobre acompanhar pessoas, discipular e tal, ele diz o seguinte, é um pastor. A história pode ser um pouquinho diferente que eu vou contar, mas vocês vão entender qual que é a ideia. Pessoas chegam às vezes na igreja dele e falam, depois de um tempo que estão ali, se tornaram, enfim, membros ou participam, fala assim: pastor, eu queria servir, tem alguma coisa para mim? E o pastor passa rapidamente, assim, o ministério de música está completo, a parte de transmissão está ok, a recepção também, já tem a SIDA, aqui para arrumação do salão está tudo bem, com as crianças também já tem uma escala, sabe aquela coisa? Nem sempre a gente encontra serviço para todas as pessoas numa igreja. Uma igreja que nem Santana tem, porque está começando. Aí ele fala assim: está vendo aquele rapaz ali sentado naquela cadeira? Segunda vez que ele vem na igreja. E ele ainda não é do Senhor. Por que você não se aproxima dele e apresenta o Senhor Jesus? Está vendo aquele casal ali atrás? Esse senhor, ele está muito doente e a esposa não dirige. Talvez, a partir do domingo que vem, ele nem consiga mais vir à igreja porque ele não está mais com condições de dirigir. Por que você não conversa com eles e vê como é que eles vão vir domingo que vem se você não pode ser o motorista deles? Está vendo aquela moça ali? Ela se separou faz 15 dias, ela está triste. Por que você não chama para orar com ela? Quando a gente olha para as pessoas, a gente vai descobrir serviço sem fim. Se tem um lugar nesse mundo que tem trabalho sem fim, é a igreja. As pessoas precisam umas das outras, é assim que o Senhor Jesus pensou. Mas só que isso é um servo que precisa deixar de olhar para si. E eu preciso olhar para os outros. E é tão gostoso, porque eu olho para os outros olham para mim, e tudo é saciado em Cristo. E aí nós somos tão centrados na gente, tão egoístas, que a gente primeiro esgota tudo aquilo que nós precisamos. Aí depois, quando sobra um tempinho, a gente faz alguma coisa, né? Mas é o inverso que Deus nos chamou. Para quem é do Senhor? E quantas outras necessidades daqueles que ainda nem conhecem o Senhor Jesus? Aí você faz mais uma lista de milhões de outras necessidades. Mas isso só acontece quando eu estou atento e disposto, que nem aquele garçom que está assim, procurando pessoas com as suas necessidades. E aí quando eu enxergo, parece que é como se Deus falasse assim: olha, você enxergou, eu dei você a capacidade para você conseguir resolver isso. Às vezes não dá, você chama outra pessoa. Mas não é para ir terceirizando. Ah, eu descobri, faz uma lista, agora fulano, vai lá resolver fulano. Não, geralmente quando eu enxergo é porque Deus está me dando a oportunidade de eu ser um instrumento para servir aquela pessoa, aquela situação, aquela necessidade. E a terceira característica, consciência da prestação de contas. Deus te deu talentos, Deus te deu habilidades, Deus te deu inteligência. Deus te deu dons espirituais. É tão bonito porque somos aqui um grupo e com habilidades e talentos e capacidades diferentes, mas todas necessárias. E a Bíblia diz: o que é que você tem que não tenha recebido? Então não é glória para você, mérito para você, é mérito de quem te deu. E quando eu tenho consciência de que eu recebi de graça, eu vou ter prazer em dar de graça. Você se lembra da parábola dos talentos? Aquele dono que distribuiu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Olha, são quantidades diferentes. Talvez você olhe para o teu irmão do lado, ou teu vizinho e fale: nossa, isso daí tão talentou, tanta coisa, eu só tenho um pouquinho. É, Deus pensou assim. Não compare. Não se veja com menos ou com mais. Deus distribuiu conforme lhe apraz. Suas capacidades, Deus falou, é desse jeito que eu quero que você me glorifique e me sirva. Não fique olhando, se tem mais, tem menos, por que que eu não sou aquele que aparece na câmera aqui? Aí você está olhando para o lugar errado. De vez em quando eu invejo alguns dons, alguns talentos de pessoas, mas eu não posso, né? Não posso cobiçar isso, eu tenho que olhar e falar: Deus, que lindo que o Senhor fez naquela vida, né? E o Senhor me deu outros, e pronto, vamos servir os dois, e junto vai ser muito melhor do que a gente ficar discutindo porque um tem mais, tem menos, ou porque que eu não recebi. Isso é perder tempo e isso é olhar para o nosso coração enganoso. Mas quando eu consigo enxergar, aí o dono foi embora. E quando ele voltou, ele chamou aquele de 5 talentos e ele fala aqui estão outros 5. Chamo de 2, aqui estão outros 2 que eu consegui. E esse dono fala para ambos: um de cada vez. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E chega aquele um, que tinha recebido um, e fala assim, ai, eu sabia que o senhor era severo, eu sabia que o senhor colhe onde não semeou. Ele começa, e eu tive medo, como é que ele diz? Ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o meu talento. Aqui tens o que é teu. E aí a resposta desse dono, servo mau e negligente. A característica que Deus espera de um servo é que ele tenha consciência de que ele recebeu um pacotinho de coisas que precisam ser usadas neste mundo, enquanto é tempo, para que apareça Cristo e esse Senhor seja servido. Porque nós vamos prestar contas disso. Tenha você recebido um talento, tenha recebido dois, ou tenha recebido cinco ou dez. Mas é com isso que Deus quer que você viva hoje, amanhã e depois, com a consciência. Eu vou prestar contas disso. Mas é uma prestação gostosa quando você não está segurando os talentos para você, mas que você está deixando, olha, me usa Deus com isso que eu sei fazer. Obrigado, Bárbara. Ela foi boazinha? Obrigado. Foi uma boa serva. E agora nós temos a Maria. Quem quer ser a Maria? Ou um homem, uma adoradora grata? Eu imagino, as mesas lá no tempo de Jesus não eram assim, mas a gente hoje é uma mesa assim, então essa figura. A toalha e a bandeja para o servo. E para Maria, um coração, imaginei. Se Lázaro, vocês ouviram sentado, Marta, vocês viram ela em pé, Maria, vamos colocá-la de que jeito? Ungindo os pés de Jesus. Vamos colocá-la de joelhos, talvez? Quem que consegue ajoelhar e levantar depois? Para um ajoelhar não é fácil, para um levantar, né? Alguém quer ser a Maria? Tem um perfume. Infelizmente, assim, o perfume é muito bom, né? A Helena me emprestou, assim, é um perfume chique, mas a gente não vai ficar espirrando assim de graça, né? Para todo mundo. Mas isso vai representar, então, esse perfume que Maria unge no seu Jesus. Alguém quer vir fazer o papel aqui da Maria? Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Não precisa ajoelhar, não. Mas se quiser, assim, tentar ajoelhar só para ficar a figura e depois ficar em pé ou sentado. Alguém gostaria? Pode vir. Ainda enquanto estou falando aqui da Maria, pode vir. Tá? Seria legal ter alguém, porque vocês estão bem solícitos aí, né? Maria, ela foi criativa. Ela foi criativa. Tem ali alguém que está querendo vir, é? Não? É bom apontar para o outro, né? Que tal a gente chamar a Jade, então? Já que ela... Maria foi criativa. Ela foi generosa nesse ato de amor por Jesus. Ela toma esse perfume, esse alabastro, esse vaso de nardo puro. Judas fez a avaliação disso e disse que valia 300 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. 300 denários, então, mais ou menos, o salário de um trabalhador comum durante um ano todo. Pega aí o seu salário de 2021 inteirinho, sem gastar nada, com nada. Você, então, talvez pudesse comprar esse perfume precioso de nardo puro. E a cultura da época era que uma moça que, claro, pretendia casar, ela juntava esse dinheiro ao longo de muito tempo para comprar, para ser usado na noite de núpcias. Então a gente pode imaginar essa Maria, então, tendo esse vaso, pensando, puxa, o dia que apareceu o príncipe encantado, eu já tenho essa coisa preciosa, porque na mentalidade, na cultura, seria um casamento que iniciaria com garantia de felicidade, de alegria, a coisa ia andar bem. E essa Maria, ela não guarda isso para ela. É como se naquele gesto de naquela sala, ela ungir, Marcos fala aqui na cabeça, aqui fala dos pés, talvez uma quantidade que então cobriu a cabeça, os pés do Senhor Jesus. É como se ela dissesse no seu coração, é esse homem que me amou primeiro, é ele que significa tudo na minha vida. É esse Senhor Jesus que me libertou dos meus pecados, que me deu vida e a minha gratidão primeira é a Ele. É essa pessoa que eu quero honrar, que eu quero adorar nesta noite. E esse quebrar o vaso era provavelmente um vaso que tinha uma boca e aí se cortava esse gargalo para poder então usá-lo. E essa casa se enche desse perfume delicioso. E ela mostra ali a sua satisfação com o Senhor Jesus. Ela mostra ali o seu amor. Ela mostra ali a sua gratidão por aquele que tudo tinha feito por ela. E eu penso em três atitudes de um adorador: amor e gratidão. Para ter uma atitude assim, tão desprendida, colocando a sua vida em exposição naquela casa com tantas outras pessoas, colocando o que ela tinha de precioso, só consegue fazer alguém que conhece o Senhor Jesus, que sabe quem Ele é. Porque a gente não sai fazendo loucuras desse jeito para quem a gente não conhece. Talvez a gente até faça pontualmente para uma necessidade que aparece. Agora, você viver em adoração, nesse gesto de gratidão e amor, isso acontece quando você sabe e conhece a pessoa que está aí na sua frente. Maria é movida por amor e gratidão. Ela esquece tudo e se entrega neste ato. E vamos imaginar ela se ajoelhando e ali derramando esse bálsamo sobre Jesus. Ela revela o seu coração de uma adoradora. Você já considerou do quanto Deus te perdoou? Você já refletiu no que significa a salvação que Jesus te deu? Você já se deu conta de que você foi transportado de um império das trevas para um reino de amor? E nesse reino de amor tem um rei que te ama e que quer você para sempre com ele? Onde a vida aqui na terra é apenas uma passagem? Quando eu consigo imaginar alguém se ofertando para que eu tenha uma vida, e uma vida plena, para todo sempre, não vai ter nada que vai me custar demais. Não vai ter nada que eu vou pensar, isso aqui não vale. Mas eu preciso meditar nesse amor de Deus, para que eu tenha uma atitude tão desprendida assim. Segunda característica de um adorador é dar o melhor. O valor, nós já comentamos. Maria se recusou a dar qualquer coisa que não tenha custado para ela. Ela pega provavelmente aquilo que ela tinha de mais precioso para dizer, é isso o mínimo que eu tenho para ofertar para aquele que fez tudo por mim. E ela então faz que nem Davi, não sei se vocês lembram de Davi, que ele, diante de uma situação bem crítica de castigos que Deus tinha pedido para ele escolher por causa de uma atitude errada que ele teve, e ele precisa sacrificar a Deus e ofertar. E alguém lá falou assim, toma isso aqui e oferta. Ele falou, não vou oferecer para o meu Deus algo que não me custe. E ele queria então sacrificar, dizendo, eu quero participar me envolvendo com aquilo que eu sou e que eu tenho. E Maria, ela faz isso. Ela ela demonstra esse tamanho de um coração que está assim pleno e satisfeito com o Senhor Jesus. Não havia nada precioso demais para dar a Cristo. A verdadeira adoração reconhece o verdadeiro valor de Deus. E a minha pergunta é: com o que você tem adorado a Deus? Quais são as expressões durante o seu dia, durante a sua semana, que revelam que você é um adorador, uma adoradora cheia de e cheio de amor e de gratidão? O que é que você está retendo ao invés de usar para adorar a Deus? O que é que você está hesitando em entregar para adorar a Deus por inteiro, de coração pleno? Pode ser o tempo. Você tem retido o tempo que Deus te deu para que você o adore? Tem pessoas que retêm o tempo. Eu já contei, talvez mais na saúde, não sei aqui, mas alguém que, um senhor que chegou para mim e falou assim: olha, eu não consigo vir na igreja, estou muito ocupado, tem isso, tem aquilo. Ele fez uma lista de justificativas e eu falei para ele: eu não tenho condições de avaliar. Se o senhor conseguir explicar quando chegar diante do Senhor, ele vai saber julgar isso, ele vai saber avaliar, eu não tenho condições. Mas essa lista sua é grande. Mas será que vai colar, apresentar isso para Deus, dizer que aqui não teve tempo para isso, aquilo, 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 tudo aquilo que Deus espera justamente não tinha tempo? Então pense bem, porque as nossas justificativas provavelmente não vão valer diante do nosso Deus, porque Deus nunca pediu alguma coisa para nós que não seja possível de realizar. E a gente já comentou aqui, Deus não é aquele gerente de vendas que põe metas que ninguém consegue chegar lá. Tudo que ele pediu, ele dá os recursos para que a gente viva. E a gente obedeça. E não 70%, mas 100%. Ele não brinca com a gente de falar assim: ah, eu quero isso, mas você não vai conseguir nunca. Não. Com o Espírito Santo, com tudo aquilo que a gente recebeu, a gente consegue viver o projeto de Deus. Ele é realizável, 100%. Basta eu ter essa dependência. Talvez os teus recursos... Não sei se é o teu caso, mas você está retendo recursos que são de Deus? Quantas pessoas eu já encontrei aí durante os anos que lutam com a questão do dinheiro? É aquela coisa, aquele coração dividido. Eu sei que a obra de Deus precisa, eu sei que o reino de Deus e tal, mas é uma briga lá no coração. E só quando eu realmente confio e falo assim: tudo vem de Deus e tudo é de Deus, que eu vou ter alegria em dizimar, em ofertar, em deixar nas mãos daquele que multiplica, que me dá, que faz. E como é bonito, e são vários testemunhos de pessoas que, talvez depois de um tempo relutando, falaram assim: não, mas eu confio. E depois me conto: puxa, eu estou começando a conseguir, além de viver isso, eu estou conseguindo economizar. E outros falam: nossa, até hoje estava faltando, e eu não era fiel nos dízimos, e agora parece que está sobrando, parece que Deus multiplicou. Outros eu ouvi dizer que, puxa, de repente, depois de um tempo, receberam uma promoção. Nós não estamos pregando essa doutrina aí de que você dá para Deus te dar mais um pouquinho. Não, não é esse espírito, mas os recursos são de Deus e Deus pede que eu viva também em adoração com aquilo que Ele me deu. E é uma expressão linda quando eu não estou mais agarrado àquilo que Deus me deu. Com tanta generosidade. Para outros, tem pessoas que seguram a família. Meu filho, a minha esposa, o meu marido. E aí seguram, em vez de, junto com a família, adorar a Deus. E viver assim: olha, somos todos o Senhor. E vamos adorar. Talvez você diga: mas eu não tenho nada de grande valor na minha casa para oferecer para Jesus. Não é quantidade. Vocês lembram como Jesus elogiou aquela viúva que deu duas moedinhas, quase insignificantes, mas ela deu tudo que tinha. E aqueles outros que davam do que sobrava, era assim um dinheirão. Não é apenas quantidade. É aquilo que você sabe que você precisa viver com isso, entregando para aquele que é digno de todas as coisas. Quem é mãe aqui, ou talvez até vó, Quem não se lembra de filhos pequenos na escola, que na época do Dia das Mães, os professores lá, a professora fala assim, pega um cartãozinho lá para as crianças, né? E faz um cartãozinho para sua mãe. Faz um desenho. Então, o que aparece nos desenhos de crianças de pequenas? Já pode me ajudar. Uma casinha, né? Uma árvore, talvez um passarinho, um sol, geralmente, não falta, né? Aí você olha para aquele cartão e você fala assim, aquilo não vale nem um centavo em termos de obra de arte. Mas está escrito lá, mamãe, eu te amo. Aí esse cartão chega em casa. Aí a mãe olha assim e fala, ah, meu filho. E se derrete. Porque ela está admirando a obra de arte que o filho fez? Não. É esse valor que está por trás desse gesto, dessa expressão de mamãe, você é linda, você é tudo para mim. Então não se preocupe, porque Deus ele não precisa de adoração. Ele já tem anjos lá suficientes que o adoram com muito mais habilidade do que nós. Ele quer adoradores. E a gente não tem nada assim de muito expressivo que Deus olha e fala, oh, que legal. Ele que deu tudo. Mas ele quer esse coração completo, entregue, dizendo, Deus, eu te amo. E eu te amo com esses meus talentos. Quero usar, eu te amo com o que o Senhor me deu, com esse carro, com a minha casa, com minhas habilidades, com esses dons espirituais, com a minha beleza, ou com a minha feiura, ou com... Não importa, mas é a minha vida todinha. Deus, está aqui, me usa. E quando a gente é usado, gente, que alegria. Porque Deus fala que ele dá alegria para quem serve. Ele dá esse prazer porque a gente está participando daquilo que ele está fazendo. A gente só se torna mais um colaborador. E essa adoração é porque essa expressão de que ele é o meu Senhor, ele é tudo. E eu quero viver isso porque nós precisamos disso. Ele nos fez assim. E quando a gente então se inclina e se adora, e a gente deveria ter alguém aqui se ajoelhando, né, e quebrando e dando para o Senhor Jesus, é assim que a gente vai expressar, porque nessa atitude de ajoelhado eu estou me rendendo completamente. E a terceira característica é uma adoradora, Maria, que não liga para a torcida. Ela só se importava com Jesus. Ela não estava preocupada com a opinião dos outros, com os aplausos, com os elogios dos outros, ou a aprovação dos outros. E Maria tinha que quebrar alguns protocolos culturais da época. Como mulher, ela devia estar servindo que nem Marta. Pela cultura, naquela casa, Maria devia estar servindo, e ela não está servindo. Nos moldes, né? E nem Marta está vendo isso como um problema. Porque ela está ali quebrando aquilo que talvez seria uma tradição para a mulher da época, mas entendendo que ali era a atitude que ela devia ter, era aquela. E aí minha pergunta para você é, que hábitos ou que rotina está te impedindo de adorar a Deus? Ah, não, o meu jogo de futebol do domingo à tarde eu não abro mão. Aí eu não consigo chegar para congregar com os irmãos. Porque esse é meu hábito, já faço há 10 anos. O que é que está no seu hábito, na sua cultura, que te impede de você ter uma atitude que expresse o quanto Deus é importante e valioso na tua vida? Tem pessoas que a família retém. A família é uma escravidão e eu não posso, então, participar, às vezes, de uma reunião de oração ou de um PG ou de... E eu estou mencionando aqui, seja criativo e pense você naquilo que, de repente, são limitadores. Porque nós nos colocamos esses limitadores. Porque quando eu estou disposto a expressar isso, Deus faz com que as coisas se encaixem. Claro que vai ter momentos que não tem jeito. Mas... quando eu fico ali, não, esse é o meu jeitinho, eu estou deixando de experimentar situações que Deus quer me colocar. Outra coisa que ela tinha que romper como cultura é tocar os pés de outra pessoa. Não era uma coisa bem vista. Enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, O cabelo de uma mulher não é importante? Vocês mulheres, o cabelo assim não tem um peso importante? Quando uma mulher começa a ter cabelos mais ralos assim, a gente sabe que ela sofre. Porque a Bíblia até fala que o cabelo é a glória da mulher. Tem aí uma expressão de uma coisa bonita, bela, o cabelo. E a glória de Maria estava como que deixando, naquele momento que ela tem que soltar os cabelos, já era uma coisa que também não era comum para uma mulher da época, cabelo solto, e ainda enxugar os pés de Jesus com aqueles cabelos. Quem de vocês, mulheres cabelo comprido, faria isso? Percebe que ela tem que... Ela tem atitudes que assim são completamente contrárias àquilo que era a cultura e o hábito. Mas por quê? Porque ela está focada no Senhor Jesus. É a minha forma de expressar tudo aquilo que eu sinto, que eu sei que Jesus fez por mim. E a casa se encheu com o perfume. Quando Cristo é colocado no centro, toda a casa cheira a Cristo. Cheira essa expressão de amor e de gratidão. Quando tem alguém, você no seu trabalho, na sua escola, quando Deus é o teu Senhor, que você o adora, vai ter expressão, vai transbordar de você. E os outros vão cheirar que tem alguém do Senhor. E no final desse trecho, um pouquinho para frente, a gente não leu, a gente vai ver que alguns vão gostar disso e outros não vão aprovar de jeito nenhum. E aí a gente chega então no nosso quarto e último personagem, Judas, como um mentiroso mal intencionado. Diante dessa adoração sublime de Maria, a gente vê que tem a obra de um traidor, de um ladrão. É o próprio diabo que está ali, profanando essa obra de Maria, essa adoração de Maria, essa entrega dela. E a gente vê então esse amor desprendido de Maria contrastado com essa avareza hipócrita de Judas. Três características de Judas. Forma de piedade. Ele tem uma aparência de alguém bonzinho. Ah, se a gente vendesse para os pobres, poderíamos ajudar tanto. Só que o texto nos fala a motivação dele. Ele não estava nem interessado nos pobres, nem no Senhor Jesus. Porque fala que ele era o dono da bolsa do dinheiro. E aí o que entrava, ele tirava. O que ele queria é que nem hoje. Pega os 300, repassa 200 e 100 para mim. Né? Isso não é novo, tá vendo? Mensalão não é coisa nova. Né? Mensalinho, mensalão, o nome que quiser dar aí. Judas está aí. E quando o apóstolo Paulo descreve as pessoas dos últimos dias, uma das características é tendo forma de piedade. Vocês já viram pessoas que, não, a gente deveria fazer isso, aquilo, que tem assim, você ouve e você fala, nossa, mas quanto amor, quanto altruísmo. É que a gente não consegue ler sempre o coração, mas vaza áudio, vaza vídeo de tanta gente, quase toda semana tem um, que aí você conhece o coração da pessoa. Né? E você fala, nossa, esse daí que tinha um discurso tão bonitinho de ajudar todo mundo. É, porque o coração, quem não é do Senhor Jesus, está inclinado para si. Falso altruísmo esse de Judas. Segunda característica, um ladrão e mentiroso. Ele está interessado nele. São apenas desculpas esfarrapadas. Judas não era um filântropo. Ele não estava fazendo filantropia, não. Mas um avarento desonesto. Ele queria se apropriar desse valor ou de parte desse valor. E a terceira característica, destruidor do sagrado. Quando a carne entra em cena, quando o diabo faz parte, ele vai te desestimular para você adorar com tudo que você é e tem. Ele vai querer te ridicularizar. Mas você vai todo dia, vai ler a Bíblia agora, vai orar, e vai lá em Santana, um grupinho ainda que está pequeno. Percebe? Todas as manifestações. Mas todo dia você precisa mesmo
se conectar com o Senhor, ou se interessar por pessoas. O diabo sempre vai querer te desestimular na sua expressão de amor e de gratidão a Deus. Então cuidado, não caia nessa. Sempre vai ter alguém que vai dizer que ridículo o que você está fazendo. Que bobagem, a vida foi feita para ser vivida. Você vai casar com alguém que também é da igreja? Vai se relacionar com alguém que também ama o mesmo Deus que você?
Judas estava disposto a trair o Senhor Jesus por um décimo desse valor, por 30 moedas, não 300 denários, mas apenas por 30 moedas. Não dê ouvidos. O texto de Marcos fala que pessoas ficaram indignadas vendo a atitude de Maria. Ficaram murmurando, ficaram irritados. Agora, quando a nossa identificação, a nossa adoração é uma identificação com o Senhor Jesus, que morreu, que ressuscitou, você pode ir em frente, porque é aí que está o valor. Não se deixe abalar quando você tiver reações contrárias àquilo que você está desejando viver com o Senhor. Jesus defendeu Maria e falou assim para Judas: deixa, ela está preparando o meu corpo para um embalsamamento, né? Quando eu for aí, e talvez ela nem sabia tudo o que ia acontecer, muito provavelmente não, mas ela estava já preparando aquilo que iria acontecer, a morte de Jesus. E quando as mulheres foram lá no domingo para tentar levar óleos e tal, já era tarde, porque Jesus já tinha ressuscitado. Mas Maria, sem ter toda a consciência, por isso que Jesus falou: deixa que ela está tendo essa atitude de um cuidado com o meu corpo, que em breve vai estar morto. Conclusão de tudo isso. Lázaro, ele representa o crente morto e ressurreto, que vive em novidade de vida, em comunhão com o Pai. Seja um Lázaro essa semana. Viva em comunhão íntima com o Pai, ouvindo, conversando com Ele e tendo uma vida correta, santa diante dEle. A Marta, ela nos tipifica o crente dedicado ao serviço do seu Mestre. Sirva, esteja atento, você vai, com certeza, ter várias oportunidades de servir essa semana. E a Maria, que tipifica esse crente com esse espírito de amor e de consagração e de entrega total. E que Deus possa ver isso em você nessa semana. E esse versículo 8 termina: a mim nem sempre me tendes. Isso tem que ser feito hoje. Se relacionar com o Senhor Jesus, servi-lo e adorá-lo, não é para deixar para amanhã. Ah, mas pastor, daqui a pouquinho a gente vai estar lá no céu, a gente vai ter mais tempo. Não, porque no céu você não vai ter opção como a gente tem hoje. Você vai ser como aqueles anjos de Deus que estão a serviço dele, que não tem escolha. Não que eles façam a contragosto. Mas lá não vai ter maldade, não vai ter rebelião, não vai ter vontade de não fazer. É agora que você manifesta voluntariamente quem é o Senhor, e que você tem a oportunidade de dizer: eu quero agradar esse meu Senhor. Porque lá vai ser fácil. Não vai ter mais pecado, não vai ter ninguém falando assim: ah, não, hoje estou cansado. Não vai ter isso. É agora que a gente tem o Senhor Jesus para decidir de vontade própria: eu quero viver isso. Eu quero viver servindo, adorando e me relacionando com Ele. Então, cuidado com o piloto automático. E cuidado com essa, talvez esse olhar: não, mas eu vou ter toda a eternidade para fazer isso. Não, é agora que esse desafio está para você e está para mim. Vamos deixar a nossa casa cheirando bem? Vamos deixar, quando a gente está junto, deixar a casa cheirando perfume gostoso? para que possa impactar os outros e, através desse perfume, os outros verem e conhecerem o Senhor Jesus? Então, abaixa sua cabeça e peça a Deus que você seja um Lázaro, uma Marta e uma Maria. Esses três irmãos, cada um aspecto tão lindo daquilo que Deus espera da sua igreja, de você. E que você tenha alegria de viver essas três coisas, ou uma delas, ou duas, ou três durante essa semana. Você vai ver como, e eu sei que você tem vivido, mas como é gostoso experimentar de colocar o Senhor em primeiro lugar. Senhor Deus, obrigado por esse texto, essa história de três irmãos, irmãos nossos que conheceram Jesus de perto, mas que nos deixam, Deus, esse exemplo para nós que conhecemos o Senhor Jesus pela fé, mas que é tão real quanto foi para eles. E nós queremos, Deus, viver aquilo que eles viveram naquela ceia, expressando o quanto Jesus era importante para eles. E nós afirmamos, Deus, que Tu és o nosso Senhor. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te servir e nós queremos Te adorar. E nos ajuda, Deus, a perseverarmos nisso. Em nome de Jesus. Amém.